E o CBN nas empresas, hoje na Unicesumar, e eu estou agora com o reitor da Unicesumar, Wilson de Matos Silva. E a Unicesumar lança um livro, 30 anos da instituição, um livro que conta a história, a trajetória da Unicesumar, começa em 1989, e a instituição se consolidou ao longo desse tempo como uma das maiores instituições de ensino superior do país. Wilson, muito obrigado por nos receber e bom dia.
Bom dia, é um prazer enorme estar recebendo a CBN aqui em nossa instituição. E você também, não é? Gilson Aguiar, um colaborador nosso que tem trazido aí os seus conhecimentos históricos junto aos nossos alunos.
Bom, Wilson, agradeço a sua colocação. A questão fundamental, há 30 anos você produziu uma obra para isso. Qual a importância de você registrar, documentar esses 30 anos e como é que você faria um resumo desse tempo, dessas três décadas de instituição?
É, realmente... É um privilégio estar à frente dessa organização nesses 30 anos. Começamos efetivamente a operação do ensino superior em 1990, mas começamos a trabalhar para isso, organizando estatuto, processos, documentos, tal, em 86. Mas o que importa é realmente a partir do efetivo primeiro vestibular, que foi curso de Administração e Tecnologia em Processamento de Dados. Confesso que numa época muito difícil, muito restritiva ao desenvolvimento do ensino superior privado, as confessionais ainda tinham um pouquinho mais de espaço e tal, mas as puramente privadas tinham muita dificuldade. O Conselho Federal de Educação era muito restritivo, fechado para o ensino superior privado. Primeiro, a análise que eles faziam era para verificar se havia necessidade social daqueles cursos naquela cidade, onde foi solicitado. Maringá, na época, só tinha a Universidade Estadual de Maringá, na época, poucos cursos ainda, e a maior parte dos jovens, pelo limite de vagas, não conseguiam entrar aqui, e tinham que ir embora de Maringá. E uma grande parte dos que iam, não voltavam mais. Lá, ia se acertando na cidade onde ia estudar, ou se relacionando com pessoas de outras cidades, e ia para outros cantos. E nessa fase estavam meus quatro filhos chegando à porta da universidade. Isso sempre me preocupou muito, não só com meus filhos, mas também com a perda de competências de nossa cidade. Os jovens que saíam para estudar e grande parte não voltavam. Foi aí que nós nos reunimos, um grupinho de pessoas sonhadoras, empolgadas com a educação, colegas meus de trabalho. Nessa época eu era diretor de uma faculdade numa cidade vizinha aqui de Maringá. Tinha também uma construtora, uma transportadora, tinha meus negócios, não é? Tocando a vida. Mas resolvemos fundar uma instituição de ensino superior em Maringá. Muitos achavam que era impossível, mas eu imaginei sempre. Londrina já tinha duas, Prudente tinha, Marília tinha. Falei, se alguém já criou em alguma cidade, por que nós não criamos? Então, partindo de um princípio que querer é poder, não é passe de mágica, mas se a gente não lutar por esse poder, principalmente quando é para o bem da comunidade, da sociedade, que é o conhecimento, que é um bem maior para uma comunidade, então fomos à luta. Mas demorava 5 anos um processo em Brasília para aprovar. Ou negar. 90% dos cursos eram arquivados, rejeitados. E demos entrada em 86, só... Em janeiro de 90 tivemos os dois cursos aprovados, às duras penas. Foram centenas de viagens a Brasília, idas e vindas, mas sempre fui incansável para alcançar os meus sonhos, os ideais, principalmente aquilo que é bom para todos. Bem, e aí conseguimos aprovar. E uma escola nova podia pedir só dois cursos. E depois de reconhecido aqueles dois que demorava mais 4 anos, ela podia pedir mais dois que demorava mais 4 para aprovar. Então, para ter 4, 5, 6 cursos era uma década depois de aprovado o primeiro.
Mas isso mudou no caminho.
Então, quando saiu os dois primeiros, nós abrimos uma outra empresa, uma outra mantenedora e pedimos mais dois cursos. Só podia pedir dois. Pedimos contábeis e direito. Em 94, tivemos aprovação desses dois cursos. Então, formamos 4 cursos. Direito, na época, não tinha privado no norte do Paraná. Nem Londrina. Londrina tinha na época, duas instituições, uma de 70 e outra de 1971, e não tinham conseguido tirar direito. E nós começamos em 90 e 94 tirei direito.
Primeiro curso do
primeiro curso privado do norte do Paraná. É impressionante as dificuldades que era para conseguir cursos superiores. E aquilo foi um sucesso enorme, realmente direito foi uma grande alavancada para a nossa instituição naquela época, né? Mas em 1996 veio a reforma da educação, a chamada nova LDB, né? Uhum. Lei 9496 de 96. E ali ela trouxe uma abertura. Foi possível unir as mantenedoras, fundimos uma na outra, podia pedir muito mais cursos de uma só vez. E aí nós pedimos 17 cursos em 96, aproveitando aquela janela, aquela abertura da nova legislação, né? E 97, 98, já começamos a ter aprovação dos cursos de saúde, odontologia, veterinária, fisioterapia. Como pedimos muito, quase todos foram aprovados. E aí começou a grande expansão.
Aí tem uma questão, exatamente aí, né? Final da década de 90, nos anos 2000, as instituições privadas se multiplicaram. A Unicesumar cresceu significativamente. E aí vocês começaram a ousar ir mais além, a montar novas unidades e o ensino à distância. Como é que foi essa decisão de sair daqui de Maringá e criar novas unidades e do ensino à distância?
Então, esse é um pouquinho mais tarde, mas virando a primeira década, chegamos a 2.500 alunos por aí no ano 2000. Mas a nova legislação criou um modelo de escola chamada Centro Universitário, porque antes era universidade e faculdade isolada. Hoje é universidade, centro universitário e faculdades isoladas. E o centro universitário tem autonomia de criar cursos, mudar vagas só dentro da própria cidade. E a universidade tem autonomia no estado. Muito bem. Aí nós conseguimos passar para essa categoria centro universitário em 2002. Já tínhamos, nesse momento, 3.500 alunos. E continuamos aí com essa liberdade, abrimos muito mais cursos e tal. Chegou em 2005, o ensino à distância estava começando a crescer no Brasil, o debate era muito intenso e tal, e eu tinha uma certa insegurança na modalidade. Nós não tínhamos, no mundo não tinha quase tecnologia que facilitasse a entrega para o aluno em qualquer parte do Brasil.
E muita crítica com qualidade também, a discussão.
Exatamente. Mas a gente nunca pode ficar à margem das transformações. E mergulhei no ensino à distância para valer, estudar essa modalidade, montei um grupo aqui, meus filhos já participando com a gente naquela época, e resolvi protocolar no MEC a autorização para o ensino à distância. Em 2006 foi aprovado nossa modalidade EAD. Ficamos 2-3 anos no EAD testando metodologias. Alugamos satélite, antenas parabólicas para todo lado. Ainda toda essa tecnologia era embrionária. Mas conseguimos encontrar processos que pudessem realmente levar o aluno a ser estudante. O grande esforço de qualquer instituição de ensino é transformar o aluno em verdadeiramente estudante. A juventude, infelizmente, não aprende a aprender no ensino básico brasileiro, na média, excelentes escolas do ensino básico, mas na maioria, principalmente as públicas, ele é aluno e não estudante. É promovido. Haja visto que quando ele termina o ensino médio, só 7,5% domina a matemática e 27% domina a língua portuguesa. E chegam à porta da universidade. Então, o nosso grande esforço sempre foi qualidade. Fazer com que o aluno estude para valer. Para isso, nós temos 20 ações de qualidade e que tem dado todo esse sucesso para a nossa organização. Bem, nisso foi chegando 2010, já testadas as metodologias, e aí montamos uma diretoria mais robusta. O William Matos, meu filho, assumiu essa área, ele tinha 28 anos na época, 28, 29 anos, e com toda a garra da juventude e tal, também um empreendedor nato, né? Todos os meus filhos têm esse viés aí, essa força da visão do empreendedorismo, da inovação, criados dentro desse berço, né? Do ensino. E aí nosso ensino à distância prospera.
Qual o tamanho dele hoje, do IAD hoje? Qual o tamanho do IAD da Unicesumar hoje, Lúcio?
305 mil alunos, aproximadamente. 305 mil.
Todos os todas as regiões
do território brasileiro. Estamos em quase todas as cidades, estamos em vários países, como Dubai,
vocês estão na Suíça, Europa, inclusive.
Dubai, Suíça, Japão, Estados Unidos, tem um polo em Miami. Então, estamos expandindo também fora do Brasil. Então, é um privilégio para a gente, aqui de Maringá, nascemos aqui, eu me criei aqui em Maringá, e hoje estar administrando uma organização educacional, o sexto maior grupo do Brasil, a terceira maior universidade individual. Quando eu digo grupo, tem grupos que compraram várias instituições, não é? E foram incorporando e tornaram-se grandes. Nós crescemos organicamente, sem comprar ninguém. É, ali com qualidade, mostrando que nós temos resposta para o aluno e formamos nesta caminhada 150 mil profissionais, com aquela tranquilidade que formamos bem.
Agora, tem o desdobramento do ensino presencial. Vocês montaram unidades, por exemplo, no Paraná, nas principais cidades do estado. Sim. E vocês têm, neste momento, um projeto de mudança de procedimento educacional, inclusive, que é uma forma de ensino híbrido. Queria que você fala um pouco disso. O que, que levou a desdobrar e a mudar o método?
Então, aí por volta de 2010, dominado o ensino à distância, começando a expansão, etc., nós também tínhamos muita vontade de abrir medicina, uma grande necessidade para o país, né? Haja visto que o Brasil acabou importando milhares de médicos de Cuba no final da década passada, não é?
Foi outro grande desafio também.
E foi um grande desafio abrir medicina. Ficou uns 8 anos no MEC tramitando, mas em 2011 nós conseguimos a portaria autorizando o nosso curso de medicina, que foi 100 vagas. Hoje nós temos 290 vagas em Maringá. E finalmente abrimos mais um curso dentro de um programa Mais Médico em Corumbá. Muito bem. Mais um pouquinho, né? Caminhando. Algumas começaram a ir para a Bolsa e comprar escolas e expandir pelo Brasil, tentando entrar em todas as cidades. E eu fiquei olhando, falei, a concorrência...
Deu vontade de fazer também isso.
Vai aumentar. Uhum. Falei, então eu preciso também colocar as estacas do ensino superior presencial, ou a distância já estava abrangendo o país, caminhando muito bem, mas eu precisaria aumentar a abrangência nossa do ensino superior. Nós sempre tivemos alunos aqui de 2-3 mil cidades estudando em Maringá, na nossa instituição. Mas decidimos, então, num plano também audacioso, abrir campus presenciais em Curitiba, Londrina e Ponta Grossa. Dentro do modelo nosso, porque uma das fortalezas nossas, primeiro é a qualidade, né? Segundo é a infraestrutura. Para dar uma boa qualidade, você tem que ter uma boa infraestrutura, tem que ter conforto para os alunos, tem que ter segurança, tem que ter estacionamento interno. E aí nós compramos áreas significativas em cada uma dessas cidades. Em Curitiba hoje nós temos 22 mil metros de área construída, um belo campus, estacionamento para todos os alunos. Em torno de, entre presencial e a distância em Curitiba, nós temos mais de 8 mil alunos. Ponta Grossa fizemos igual, temos 16 mil metros de prédio construído, num campus de 60 mil metros quadrados, e temos lá em torno de 6.500 alunos entre presencial e à distância. Em Londrina, um pouquinho depois, isso tudo aconteceu em 2015, 16 e 17, e Londrina nós temos um campus um pouco menor, de 8 mil metros, estamos preparando agora para a expansão física, e temos lá em torno de 5 mil alunos entre presencial e à distância. E agora, em 2020, começamos o nosso quinto campus universitário, que foi em Corumbá, com o início do curso de medicina ano passado. Então, essa é a nossa estrutura. Estamos preparados para abrir em Campo Grande também, já temos cursos aprovados lá, temos um grande número de alunos à distância em Campo Grande. E a jornada não vai parar por aqui.
Tá, agora falando de não parar por aí, eu tenho um tempo muito curto, mas eu queria que você falasse disso, que é a inovação metodológica que vocês estão passando. Parece que a pandemia deixou uma herança e também uma mudança na forma de ensinar, de educar. Vocês, nesses últimos anos, estão discutindo muito isso, inclusive com a parceria com a Universidade de Monterrey, no México, vocês estão discutindo muito as novas metodologias. Wilson, de uma forma bem rápida, meu tempo está bem apertado, fala um pouquinho dessa mudança. O que é essa mudança?
Bem, Primeiro, quando nós começamos, o que tinha de tecnologia para a educação era computadores, que estavam chegando os computadores de mesa, os PCXT. Compramos 30, aquilo foi um sucesso enorme. Hoje são os projetores de alta potência, microfone, câmera em todas as salas. Tal. Com o IAD, nós passamos a dominar toda essa nova tecnologia da realidade aumentada, da inteligência artificial, das simulações virtuais, laboratórios virtuais, etc. Então, nós já tínhamos uma boa experiência no IAD, mas a pandemia fez com que se levasse também ao ensino presencial essa tecnologia. Por isso, nós não tivemos dificuldade,
já tínhamos o
domínio disso tudo, não é? E viramos a chave. É claro que os professores do presencial tiveram que ser treinados, uma semana intensa tal, e para dar conta de continuar transmitindo, passando conteúdo, debatendo conhecimento, aumentando as competências e habilidades de nossos alunos, mesmo online. Mas o mundo está mudando rapidamente. A inovação é uma coisa impressionante, né? Haja visto que dentro de 10 anos as pessoas não vão nem tirar carteira mais e nem comprar carro. Os carros serão autônomos e estarão disponíveis aí por um valor muito pequeno, carros elétricos com baixíssimo custo, etc., né? Hoje um carro convencional tem 15 mil peças, o elétrico não passa de 20 peças. Então é uma coisa impressionante. E a universidade não pode ficar alheio a isso. Nós fomos criando algumas metodologias aqui. Uma é fazer o aluno botar a mão na massa, se despertar para o make, para o fazer diário. Montamos o Simulab, montamos um espaço make aqui, montamos o Space Spire Space, com todos os equipamentos, os tornos mecânicos, tornos eletrônicos, impressoras 3D, formão, serrote, bigorna. Bom, e todo aluno tem que produzir alguma coisa semestralmente, além de teoria, prática para valer. Mas temos que ter uma velocidade maior. E aí foi que, já conhecendo um trabalho na Universidade Mexicana, e fomos buscando lá o trabalho deles, já uma universidade bastante conhecida, e fizemos um convênio com eles, aproveitando que eles já passaram por esta fase. Hoje está entre uma das melhores privadas do mundo, e eles estão treinando nossos alunos, nossos professores, etc., e vamos partir para um modelo mais arrojado ainda nessa modalidade do aprender fazer, do aprender criar e inovar, aprender competências. Os conteúdos começam a diminuir um pouco, tem um pouquinho menos de importância, mas a inovação, a criatividade, a gestão emocional, o trabalho em grupo começa a crescer muito. Então os projetos pedagógicos vão ser revisados todos, em todas as instituições. E quem não fizer isso vai estar fora do mercado, sem dúvida nenhuma. Já uma boa parte daquelas que não conseguiram entrar nessas modalidades de EAD, nessa modernidade tecnológica toda, e trazendo isso para o presencial, estão desaparecendo. Todo dia tem universidades sendo, faculdades isoladas principalmente, até centro universitário, fechando as portas, saindo no diário oficial, o descredenciamento por falta de aluno. E não é a falta de aluno, ocorre por falta dessa garra. E nós fomos uma instituição disruptiva, insurgente. Nós crescemos mais de 1000% a cada 10 anos. Em 2013, nós tínhamos 30 mil alunos. Hoje, nós temos 330 mil alunos. Um pouquinho mais de 300 à distância. E o restante, presenciais. Então, essa é a nossa grande diferença dentro do cenário educacional brasileiro. E na área da qualidade, porque o difícil é ter uma grande expansão e manter a qualidade. E nós conseguimos. Somos IGC 4, numa escala de 1 a 5, nos últimos 10 anos. Isso significa, nos coloca entre 4% das melhores instituições do Brasil. Então, essa é uma grande conquista também. Crescer para valer, ter essa escala, mas não abrir mão da qualidade. Porque esse é o meu compromisso. É o compromisso do nosso time, do nosso grupo todo, desde os primórdios da Fundação dessa instituição.
Wilson, muito obrigado, parabéns pelos 30 anos, obrigado por nos receber aqui e sucesso na sua jornada à frente da Unicesumar.
Então, esse é o segundo livro, né? Nós montamos esse livro Maringá 70 anos, um presente para Maringá, também deu 960 páginas, e agora esse Unicesumar 30 anos, lançamos ontem na reunião do Conselho Universitário e foi uma grande alegria, uma grande festa, está registrado. 30 anos de muita luta, muito esforço, mas de muito sucesso, de muitas realizações e 150 mil profissionais bem formados pela nossa instituição ao longo desse tempo.
Parabéns, Wilson, mais uma vez. Conversei com o reitor da Unicesumar, Wilson de Matos Silva, falamos um pouco sobre a história da instituição, agora registrado num livro de 30 anos, e falamos um pouco do mercado, do crescimento da instituição que se transformou numa das maiores instituições de ensino superior do país.